Ti.
A Rádio Nederland apresenta a série de programas radiofônicos Paulo Freire, O Andarilho da Utopia, parte 5.
Cantou-se em verso que Paulo Freire deixou, o método que ele criou continua até agora, trazendo um mundo de amor e alegria. Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora. Quer ir mais eu, vamos, quer ir mais eu, vambora. Quer ir mais eu, vamos, quer ir mais eu, vambora.
Março de 1980. De volta ao Brasil, Paulo Freire tem que recomeçar. A lei da anistia exigia que, se quisesse ser reintegrado às funções que exercia quando fora sumariamente demitido em 64, teria de requerer do governo militar um estudo do seu caso.
Paulo Freire recusou-se a fazer tal pedido, por considerá-lo uma ofensa a si mesmo. Recebe, então, propostas de universidades paulistas para trabalhar. Leciona na PUC de São Paulo, Unicamp de Campinas e realiza cursos e seminários na USP. Em 1986, Paulo Freire sofre um grande abalo. Perde seu grande amor, a mulher Elza. Vamos ouvi-lo em suas recordações.
42 anos a gente viveu fundando uma vida de amor. Porque, afinal de contas, vivemos bravamente os dois, criando um mundo de alegria junto com os filhos que nós trouxemos para o mundo.
Além das atividades acadêmicas, Paulo Freire sempre se interessou pela política. Em 1989, assume o cargo de secretário da Educação da Prefeitura de São Paulo, a convite da prefeita Luiza Erundina. O professor Ladislau Dauber, economista, casado com Fátima Freire, filha de Paulo Freire, nos fala sobre esta fase.
A mensagem central do processo é o seguinte: a educação pertence à própria população. A educação não é algo que um governante bondoso e esclarecido doa aos seus súditos, né? Quer dizer, ele, 30 anos depois das suas primeiras experiências do Recife, ele volta ativo num processo que uma grande capital como São Paulo, ele resgata de novo a educação, essencialmente como instrumento político de resgate de cidadania.
Os professores seguem esses movimentos, garantindo os pensamentos que ele aplicou outrora. Novo cenário hoje pra pedagogia. Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora.
Paulo Freire foi um homem à frente de seu tempo. Suas ideias sobre uma nova maneira de educar passam obrigatoriamente pelo respeito ao universo de conhecimento do educando, para que ele possa reproduzir no aprendizado este seu rico mundo interior. É o próprio Paulo Freire quem nos ensina.
Estimular o educando a que ele vá fixando no papel a sua leitura do mundo. Quer dizer, que a leitura do mundo vire a escrita sobre o mundo. E que passe a ser exercício de escrita para os que estão iniciando depois ler o que foi lido pelo outro e escrito pelo outro. Agora, isso para mim que tem um indiscutível valor, porque é o próprio alfabetizando que ora lê o que ele escreveu, ora lê o que o companheiro anterior escreveu. Então, isso estimula a criatividade, isso ajuda o alfabetizando a vencer o medo, a dominar o medo, a arriscar-se e depois a ter o deleite de escrever, porque escrever é uma coisa que tanto é difícil quanto é gostosa.
No governo de Luiza Erundina, Paulo Freire pôde instituir um projeto de alfabetização que passou a fazer parte dos programas de governo de várias prefeituras do interior de São Paulo. O MOVA.
O MOVA São Paulo, Movimento de Alfabetização de Adultos da Cidade de São Paulo, é um exemplo de parceria entre a sociedade civil e o Estado. O professor Gadotti, presidente do Instituto Paulo Freire, nos fala sobre esse projeto.
Uma coisa que ele deu muita importância foi a educação de jovens e adultos. E aí ele criou um movimento chamado MOVA São Paulo, movimento de alfabetização, pioneiríssimo no Brasil, porque, em geral, ou se delega a função de educar, da educação de adultos, para as instituições, para as empresas, organizações não-governamentais, as igrejas, ou o Estado que faz sozinho. E o Paulo disse, não, temos que fazer as duas coisas juntos. Vamos juntar, através de convênios, as organizações não governamentais, as igrejas, associações de bairro, quem quiser trabalhar em educação esteja institucionalizado com o Estado e fizeram convênios.
A mudança da relação da sociedade com a escola, com participação mais efetiva de funcionários, professores, alunos e pais de alunos, caracterizou a administração colegiada democrática de Paulo Freire. Seu objetivo era tornar a escola pública popular, ou seja, uma escola financiada pelo Estado, porém administrada em conjunto com a comunidade. Aliás, esta é a proposta da escola cidadã que Paulo Freire nos explica.
A escola cidadã é aquela que se assume como um centro de direitos e um centro de deveres. A formação que se dá dentro do espaço e do tempo que caracterizam a escola cidadã é uma formação para a cidadania.
Nenhum outro brasileiro foi tão reconhecido academicamente no exterior quanto Paulo Freire. Sua obra é composta por 24 livros, 14 exclusivamente seus e 10 em parceria com outros educadores, além de inúmeros ensaios, artigos em revistas especializadas, entrevistas em rádios, TVs, jornais, conferências, orientações de teses, seminários, debates e prefácios de outras obras.
Seu livro mais importante é, sem dúvida, A Pedagogia do Oprimido, traduzido e publicado em mais de 20 idiomas. Seu primeiro livro foi Educação como Prática de Liberdade e seu último livro, A Sombra desta Mangueira, de 1995.
Sua obra abrange as mais diversas áreas do saber. As citações em obras são incontáveis, bem como instituições que adotaram seu nome em todo o mundo. Em 1994, Paulo Freire recebe em Washington, capital dos Estados Unidos, o prêmio que leva o seu nome e que a cada ano homenageia um renomado educador pelas contribuições teóricas e práticas do ato de ensinar e aprender.
O educador holandês Jan Rutgers, que aplicou o método Paulo Freire entre a população na Holanda, esteve com um mestre na Europa e fala da repercussão de sua obra no velho continente.
O mais importante da influência de Paulo Freire aqui na Holanda era na educação popular. Não tanto no sistema escolar em si, porque era muito institucionalizado. Lá não tinha mais espaço para mudanças. Mas na educação popular era muito importante, porque na educação popular tinha também uma grande contingência do povo que não sabia ler nem escrever. O povo analfabeta na Holanda, imagina, eu nunca podia pensar nisso. Aqui na Holanda tinha, naquela época, agora é a mesma coisa, 800 mil analfabetas. Paulo Freire tinha uma resposta muito boa para esse problema aqui.
Respeitado pesquisador brasileiro das ciências da comunicação, o professor Marques de Melo fala sobre Freire.
Ele foi, na verdade, o apóstolo da educação nesse século. Defensor da socialização das oportunidades educacionais para toda a população, coisa que nós não conseguimos ainda. Uma grande quantidade de pessoas excluídas do processo educativo, que entram na escola e não conseguem avançar, ou que não chegam às portas da universidade. Quer dizer, eu acho que a utopia de Paulo Freire precisa ainda ser realizada. Eu acho que é a grande meta deste país no próximo século.
1989. É tempo de redemocratização no Brasil. Porém, as instituições, paralisadas politicamente há mais de 20 anos, repetem comportamentos viciados quanto à escolha de seus governantes.
1990. Fernando Collor de Mello é o primeiro presidente da República eleito pelo voto direto depois de 30 anos. 3 anos mais tarde, é acusado de corrupção. O legislativo lhe impõe o impeachment, depois de ouvir o clamor da sociedade. Collor renuncia e fica sem seus direitos políticos por 8 anos.
1994. Fernando Henrique Cardoso é eleito presidente. O mundo vive a era da globalização, da política neoliberal, quando o papel do Estado é o de coadjuvante do mercado. Paulo Freire se coloca frontalmente contra esta política.
Em seu livro A Sombra desta Mangueira, Paulo Freire ataca não só aos que promovem esta política, mas também aqueles intelectuais antes de esquerda e que agora veem o fim das ideologias, o fim das classes sociais, o fim da história. Paulo Freire se casaria mais tarde, novamente, desta vez com Ana Maria de Araújo Freire, a Anitta, de quem ele fala.
E aí eu descubro Anitta, de quem eu era o orientador de tese. Ela fazia uma tese linda comigo, ela escrevendo, não eu, claro. E um dia eu descobri que a Anitta era mais, ou podia ser, mais do que vinha sendo uma grande amiga nossa, uma grande amiga da Elza, uma ex-aluna minha quando era menina, tinha 14 anos. E aí me enamoro da Anitta, e ao me enamorar da Anitta, eu me reenamoro do mundo. Quer dizer, a Anitta me traz o mundo de novo. Então, no momento eu diria a vocês, por exemplo, a minha vida deve enormemente a Elza, e no momento do silêncio de Elza, a minha vida começou a dever enormemente a palavra de Anitta.
E foi com a Anitta seus últimos momentos. É ela quem nos conta.
E era uma pessoa que vivia se cuidando. A gente ia pelo menos duas vezes por mês ao consultório médico. Paulo tinha pressão alta porque fumou muito. Fazia mais de 17 ou 18 anos que ele não fumava, mas ele tinha obstruções em todo o sistema circulatório. Ele tinha um rim que não funcionava. Ele tinha tido uma isquemia muito grande na Europa em 95. Mas ele estava com o corpo todo comprometido. E ele, numa sexta-feira, teve angina, vai para o hospital, volta, e na quarta-feira ele tem anginas outra vez. E na quinta-feira ele faz cateterismo, e quando se diz que está tudo passado, de repente ele tem infarto agudo e não foi possível se fazer nada.
A 3 de maio de 97 o ano, perdemos um pernambucano que o Brasil inteiro adora. Deus te ajude, andarilho da utopia, coqueiro da Bahia, quero ver meu bem.
Assim morreu o maior pensador brasileiro da educação. Vamos ouvir o que sobre ele falaram seus amigos e admiradores, presentes ao longo desta série.
Mas foi criatura mansa, de força e de esperança. Sabemos que foi embora.
Ele se definiu como o menino conectivo. Nós o definimos como o andarilho da utopia. Paulo contava muita história. Ele fascinava pelas histórias que contava, porque ele queria esclarecer.
O meu pai, para mim, é um grande amigo. Realmente é uma pessoa de quem eu tenho E sinto falta ainda até hoje. Uma pessoa bondosa, uma pessoa carinhosa, afetuosa, séria e comprometida com a vida. Eu me lembro que uma das últimas palavras do meu pai...
E Paulo foi uma pessoa que nunca teve vergonha de dizer que escreve e que escrevia o que estava sentindo, não só o que ele pensava. Que ele era norteado pelo que ele sentia, pela intuição. Paulo dizia, Anitta, eu nunca erro quando vou pela minha intuição. Eu começo pela minha intuição, eu sinto na minha pele e aí eu penso. Então, eu faço.
Continua a noite e dia, coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora. Quer ir mais eu, vamos, quer ir mais eu, vambora, quer ir mais eu.
Paulo Freire legou ao mundo muito mais que um método de educação. Legou-nos a esperança como ferramenta de vida. Na luta pela construção de uma sociedade justa, cultivou a solidariedade humana, baseada no diálogo. O ser humano é algo inacabado, por isso há sempre uma utopia a perseguir. E Paulo Freire, andando pelo mundo inteiro, tornou-se um andarilho da utopia.
A Rádio Nederland apresentou o quinto programa da série Paulo Freire, o Andarilho da Utopia. Apresentação, Thelma Feier e André Barbosa Filho. Pesquisa, José Carlos Mazieiro. Montagens e trilhas sonoras originais, Homero Lotito. Coordenação, Carlos Lagoeiro, Rádio Nederland. Direção-geral, André Barbosa Filho.
O Paulo... Paulo Freire está com o onipotente, mas continua com a gente seu trabalho de outrora. Quem sabe um dia vai haver o que ele queria. Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora. Quer ir mais eu, vamos. Quer ir mais eu, vambora. Quer ir mais eu, vamos. Quer...